בעזרת השם, דף חף א', תתדוד ברכות, עולה פסור בבין זנו ודף שלום עליכם. סתם דף חף עמוד ב', משנה נופנה עוד הפאז'נה, בעל קרי מערער בליבו. תו בעל קרי הוא אומר, כי תהיה אימפורזה דו זרע. אימפורזה דו ז'קולסאו, מזמו סליפה איזה חלסאו מטרימוניאו, אלי סים פוריפיקה כו איזה אימפורזה דו בעל קרי. תו עתה אלי אינו מיקווה אלי תהיה איזה אימפורזה, פעל המשנה הוא כן יפה את כל הסום, הוא קריאת שמה, ברכת המזון, אתה אומר ליל בניבו, ואינו מברך, לא לפניה ולא לאחריה. פעלת הנקמה, הוא בעל קרי, ליסטה עם פורו, אלי נאום פה, ג'פעלה נדה ג'י תורה, אי נדה ג'י תפילות. אתה אומר, איפה זה הוא שמע ישראל, נו פנסמנטו. ואיפה זה ברכת המזון, נו פנסמנטו תבין, והמזון מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו. תראה איפה זה הוא שמע ישראל, מה אינו איפה זה אז ברכות הוא שמע ישראל. יוצא לאור, אהבה רבה, אמת ויציב, etc. אינו איפה זה אז ברכות, פרקטו בריגה סנטה אז ברכות, אסו פרלי חביליקה. אם תראו איפה זה הוא שמע ישראל נו פנסמנט, הוא סן אז ברכות, יהיו ברכת המזון כי הפר התורה לפייז נו פנסמנט, אינו פייז הוא המוציא, נעימז מו נו פנסמנט, פרקי הוא המוציא תמם הברכה, פרלי חביליקה. זה נאמרה מליאור סובריסו. E Rabi Uda omer mevarech lefneem leachareem. Rabi Uda discute, fala Rabi Uda, o balqueri pode falar Torah, pode falar Shema Yisrael, Birkat Amazon, e até mesmo as brachot. Ele pode fazer as brachot tranquilamente. Então conforme Tanakam, o balqueri na verdade nem poderia pensar no Shema Yisrael ou no Birkat Amazon, mas uma vez que é pela Torah, que ele tem essa obrigação de fazer brigata amazônica de maestria, então os sábios falaram então, que ele faça no pensamento. Mas as brachot, que é só mederabanan, nem mesmo no pensamento, fala Tanakam, ele faz. E Rabi Uda diz que ele pode falar tudo isso com a fala. Fala Gmará. Amar Avina, Zotomeret, Hirur, Kedibur, Dami. Fala Avina, se veja Tanakam, que quando a pessoa pensa no maestria, digamos, é como se ele falou. Deixa cada taklav que deburda a milama meare. Porque senão, se quando a pessoa pensa no Shema Yisrael, ele não sai da obrigação, não é como se ele falou o Shema Yisrael, então por que o Baal Keri pensa? Porque Tanakama falou que ele meare. Ela mairur que deburda a mi, yotse besfatav. Pergunta, outra pergunta. Então o que você fala? Que quando a pessoa pensa, digamos, no Shema Yisrael, é como se ele falou? Então que diferença faz se ele pensa ou fala? Por que Tanakama diz que ele pensa? Porque ele não pode falar o Shema Yisrael. Então responde que Deash Kham Besinai. A primeira resposta é o seguinte. Na entrega da Torá, Hashem diz que os judeus não podem fazer relação matrimonial nos dias próximos. Nos dias de preparação da entrega da Torá. Porque eles vão ter impureza de Keri, essa impureza. E não vão poder falar a Torá na hora da entrega da Torá. Mas pensar eles poderiam. Então por isso fala Tanakama que mesmo que quando a pessoa pensa no Shema Yisrael, ele sai da obrigação, mas não é como falar com relação à lei da impureza. O impuro não pode falar o Shema Yisrael, mas pode pensar. Quando ele pensa, ele sai da obrigação. Ele lê no pensamento dele. Então conforme essa opinião, dá para entender por isso quando o Tanakama fala a lei do Balqueri, ele fala que ele não vai fazer as brachot do pensamento, porque seria como se ele estivesse falando as brachot, uma vez que a brachá é uma lei pela lei rabínica, então, melhor que ele nem pense. Essa é a primeira explicação. Veravchizda mar faravchizda, irhur lav ke diburdame. Faravchizda que não. Quando a pessoa pensa no Shema Yisrael, pensa no Birkat Amazon, ele não sai da obrigação, não é como se ele falou, não como disse Ravina. Deixa a cada tachirur que deburda a miyotzi besfatav, porque se fosse a mesma coisa, por que Tanakama diz que o Balqueri pensa? Se é a mesma coisa do que falar, então que ele diga, obrigado Amazon, mas Israel, por que pensar sim, falar não? Ela, mãe, então o que você quer falar? Hirhur lav que deburda a mi. Quando a pessoa pensa no Shema Yisrael, digamos, ele não sai da obrigação, não é como se ele tivesse falado? Lama me'arer. Então, por que o Balqueri tem que pensar no Shema Yisrael, o Birkat Amazon? Se isso não adianta para ele sair da obrigação, por que ele tem que pensar? Amar Abelazar, que deixe lo yu kol haolam kulo, kol haolam uskim bo, viu yoshev bater. Fala Abelazar, é o seguinte, todo o público vai estar fazendo Shema Yisrael. O público vai comer e vai fazer Birkat Hamazon. Se o barqueiro não vai nem pensar, ele vai estar sem fazer nada. Todo o público lá está se ocupando da mitzvah, e ele está lá sem fazer nada. Então, para isso não acontecer, para que ele participe com o público, falando que ele leia no pensamento. Mas conforme ele fez, ele não sai da obrigação, nem do Shema Yisrael, nem do Birkat Hamazon no pensamento. Mas falaram que ele participe com o pensamento para que ele não esteja de lado. Que seja junto com o público. Menigros Bepirkakrina pergunta, se o ponto é que ele se ocupe junto com o público, então que ele pense no que ele quiser. Que ele vai estudar alguma coisa no pensamento. Por que Birkat Hamazon ou Shema Yisrael necessariamente? Querem que esse barqueri esteja se ocupando com a mesma coisa que o público está. Que tenha uma união entre eles também. Assim como eles estão ocupando o Shema Yisrael, ele também vai se ocupar do Shema Yisrael, não de qualquer outra coisa. Pergunta, se esse é o ponto para que ele participe junto com o que o público está ocupado, pergunta da Amidá. O público agora está rezando a Amidá. E a Mishnah fala, fala a Mishnah, a gente vê amanhã, Bezat Hashem, que a pessoa é um barqueri, ele está na sinagoga, ele se esqueceu que é um barqueri, e começou a Amidá, e aí no meio da Amidá ele se lembrou que ele é um barqueri, fala a Mishnah que ele continue, com a Amidá, mas resumido. Então ele tinha se esquecido que ele é um barqueri e começou a Amidá, não pare, mas resuma as brachot, a gente já viu o que significa isso. Então o que se vê? Tamadit de Itril. Halo Itril, lo Yatril. O que se vê? Se ele já começou a Amidá, e aí ele se lembrou que é um barqueri, continua. Se vê que se ele sabe que ele é um barqueri, não deve nem começar. Então pergunta por quê? Se o que foi decretado antes é que ele seja junto com o público, se ocupando do que o público está se ocupando, então mesmo se ele sabe que ele é um barqueri, que ele comece a Amidá no pensamento. Por que não? Qual a diferença entre Shema Yisrael e Birkat Hamazon e a Amidá? Eu respondo, Shana Tfilá, Delei do Amahut Shamay. Uma resposta é, os sábios quiseram obrigar que o barqueri se ocupe do Shema Yisrael, porque no Shema Yisrael a pessoa recebe sobre si Or Malchut Shamayim, o julgo de Hashem. Na Amidá não. A Amidá são pedidos, são louvores. Então os sábios falaram que não tem que nem pensar na Amidá. Pergunta que essa resposta não funciona. Verei Birkat Hamazon, Leacharav, Deleito Malchut Shamayim. O Birkat Hamazon não tem Or Malchut Shamayim, julgo de Hashem. Quando a pessoa fala Birkat Hamazon, Vetnani, mesmo assim a Mishnah diz, Amazon mevarech leacharav, venom mevarech lefanav. O barqueri faz Birkat Hamazon no pensamento. Então volta a pergunta. Por que não a Amidá? Ela cria Tshma, o Birkat Hamazon de Oraita, vetfilah de Rabban. Então agora responde diferente. O diferencial entre o Shema Yisrael e Birkat Hamazon e a Amidá é que Shema Yisrael e Birkat Hamazon são obrigações pela Torá. Então os sábios falaram que o barqueri pense nisso. Esteja junto com o público, pensando, se ocupando do que o público está se ocupando, porque é uma mitzvah pela Torá. É mais urgente, uma vez que é mideuraita. Já a midá é menos urgente, é uma obrigação rabínica. Então os sábios facilitaram a lei e falaram que o barqueri não vai fazer a midá nem mesmo no pensamento. Continua. Maravilha, maravilha. Minele Birkat Hamazon leacharea minatura. Da onde se vê que depois que a pessoa come pão, tem a obrigação do Birkat Hamazon pela Torá? Shneimar beachavta b'savata uberachta. Você vai comer pão, vai se saciar e vai fazer Birkat Hamazon. Minele Birkat Torá lefanea minatura. Da onde se vê que a Birkat Torá, a brachá da Torá, antes de estudar a Torá, também é uma obrigação pela Torá? Do passo que chama Hashem é cravo, Godel Eloqueno. Moshe Rabbeinu ia falar o trecho de Azino e falou: primeiro, vou fazer a Birkat Torá, que chama Hashem é cravo, e vocês vão responder Amém, Avogodel Eloqueno. Então se vê que Birkat HaTorá, antes do estudo, é pela Torá. Birkat HaMazon, depois de comer pão, também é pela Torá. Amara Biuchá, fala Biuchanan. Lamando Birkat HaTorá, leachareá. Min Birkat HaMazon, mi Kal Vachomer. Fala Biuchá, tem um Kal Vachomer, um raciocínio lógico, para dizer que depois do estudo de Torá, tem a obrigação de fazer a Brachá pela Torá. Por causa do Birkat HaMazon. Vamos ver o que significa isso. Birkat HaMazon lefanea min Birkat HaTorá mi Kal Vachomer. Ele também tem outro raciocínio lógico para dizer que a Brachá de Amutsi também é pela Torá, por causa de um raciocínio lógico da lei da Birkat HaTorá. O que significa isso? Birkat HaTorá leacharea min Birkat HaMazon mi Kal Vachomer. Rabbi Yochanan, tem que ser que existe uma mitzvah pela Torá, que depois do estudo a pessoa faça a Birkat HaTorá. Por causa do Birkat HaMazon. O que significa? O HaMazon, Shem Taun Levanav, Taun Leacharav. Com relação ao Birkat HaMazon, a Torá fala claramente: você comeu pão, se saciou, faz Birkat HaMazon. O que a Torá fala claramente? A Torá não fala claramente que tem que fazer a Motzi. Torá, Shem Taun Lefanea, Enodem Shem Taun Leacharav. Com relação ao Birkat HaTorá, a Torá fala claramente: faça a Brachá antes do estudo de Torá. Então, muito mais que depois do estudo de Torá, a pessoa tem que fazer Birkat HaTorá. Se no caso de Birkat HaMazon, a Torá não fala claramente faça a brachá antes de comer pão, fala claramente faça a brachá depois de comer pão. No caso de Birkat HaTorá, que a Torá fala claramente faça a brachá antes de estudar, é mais grave do que pão. Então, muito mais que existe a brachá depois de estudar. Então, isso é um raciocínio. O Birkat HaMazon lefanea min Birkat HaTorá mi Kal Vachomer. Tem um outro raciocínio, que a brachá de Amotzi é pela Torá. Por quê? Uma Torá, Shein Teuná leacharea, Teuná lefanea. A Torá não fala claramente faça a brachá depois de estudar a Torá, mas fala claramente faça a brachá antes de estudar a Torá. Mazon Sheu Taun leacharav, Enodin Shei Taun lefanav. Com relação a comer pão, a Torá fala claramente, faça a brachá depois de comer pão. No caso de Torá, escrito, a pessoa tem que fazer Birkat HaTorá antes de estudar. Depois de estudar, não fala claramente. No caso de comer pão, a Torá fala claramente, faça a Birkat HaMazon depois de comer pão. Então, muito mais que tem que fazer a Motzi antes de comer pão, pela Torá. Se a gente vê que, no caso de estudo de Torá, a Torá fala claramente, faça a brachá antes, e não fala claramente, faça a brachá depois. No caso de comer pão, que é mais grave, que a Torá fala, faça a Birkat HaMazon depois de comer pão, é mais grave do que estudo de Torá. Então, tem o Kal Vachomer, esse raciocínio, para dizer que a brachá antes de comer pão é pela Torá, como a brachá antes de estudar a Torá. Assim quis dizer a Biuhar, e Kremivrach fala que não. Não tem prova. Male mazon sheken nehene. Male torah sheken chaye olam. Você não pode extrapolar a lei do Birkat HaMazon para estudo de Torá, nem extrapolar a lei do estudo de Torá para Birkat HaMazon. Por quê? Talvez o motivo que a pessoa tem que fazer Birkat HaMazon é porque o corpo dele desfrutou da comida. No seu estudo de Torá, o corpo não desfruta do estudo. O estudo de Torá não sustenta o corpo da pessoa. Então, isso é uma diferença. Outra diferença, você não pode pegar a lei do estudo de Torá, Birkat HaTorá antes, e aplicar o Amotzi. Porque quando a pessoa estuda a Torá, isso leva ele ao mundo vindouro. Quando a pessoa que come pão, não. Então pode ser que por isso a Torá obriga a pessoa a fazer Birkat HaTorá antes do estudo, porque isso leva ele ao mundo vindouro. Não tem prova aqui que tem que fazer a Amotzi pela Torá. Comer pão não leva ele ao mundo vindouro. Então, veod, outra prova contra Rabbi Yochanan. Tran da Mishnah, al HaMazon mevarech leacharav, venom mevarech lefanav. A Mishnah fala claramente o Baal Keri, o homem impuro, ele vai fazer Birkat HaMazon no pensamento e não vai fazer a Motzi. Então, se vê que o Birkat HaMazon é pela Torá, por isso obrigaram que ele faça no pensamento. O Motzi é pela Lei Rabinica e não obrigaram que ele faça nem mesmo no pensamento. Então, se vê contra Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan quer dizer que o Motzi é pela Torá, se vê que não. Tiúfta, Felice Rabbi Yochanan foi rejeita. Amar a Viúda, fala a Viúda. Safek kara kriat shma, safek lo kara, eno chozer vekore. Se a pessoa está na dúvida se ele já leu o Shema Yisrael ou não, não faz outra vez. Não está obrigada a fazer o Shema Yisrael. Safek amar emet ve'atzir, safek lo amar, chozer ve'omer. Emet ve'atzir. Se a pessoa está na dúvida se ele fez a brachá depois do Shema Yisrael, emet ve'atzir, outra vez ele não fez, tem que fazer na dúvida. Na dúvida do Shema Yisrael, a pessoa não tem que ler o Shema Yisrael. Na dúvida de emet ve'atzir, sim, fala a viúda. Mas então, por quê? Kriat Shema de Rabanan, emet ve'atzir de Oraita. A viúda é uma nova opinião. A obrigação de ler o Shema Yisrael é só uma obrigação rabínica conforme a viúda. Então, se a pessoa está na dúvida se ele cumpriu a lei rabínica ou não, facilitamos a lei, ele não tem que ler na dúvida. Mas a leitura de Emet Ve'atziv, a Brachá, é pela Torá, conforme a viúda. Porque o principal de Emet Ve'atziv é a lembrança da saída do Egito, e temos a obrigação pela Torá de lembrar a saída do Egito. O principal dos Maes não é a lembrança da saída do Egito. É Kabbalat Olam Malchut Shamayim, recebeu o jugo de Hashem através da leitura. Isso é uma... A leitura do Shema Yisrael é uma lei rabínica conforme a viúda. Uma vez que Emet Ve'atziv é pela Torá conforme a viúda, na dúvida, dificultamos a lei. Ele tem que ler o Emet Ve'atziv na dúvida para sair da obrigação, com certeza. Metiv Rav Yosef, pergunta Rav Yosef. Bishov Bechav Kumecha. O pastor veio falar, cumpra essa mitzvah à noite e de dia. Quando você vai dormir, quando você vai acordar. Aparentemente se refere ao Shema Yisrael. Amale Abai, Aube Divre Turakti, fala Abai que não, conforme a viúda, esse é o Mishnah Rechav, como é que se trata do estudo de Torá, que a pessoa tem a obrigação de estudar Torá de manhã e à noite. Tenan, pergunta da Mishnah, Balkeri me'arer belibó, velo me'varech lo lefaneh velo le'acharia. O homem impuro, Balkeri, ele vai fazer o Shema Yisrael no pensamento, e não vai fazer as brachot antes do Shema e depois do Shema, nem mesmo no pensamento. Não vai fazer Emet Ve'atziv, nem mesmo no pensamento. El Amazon Mevarech Le'acharav, El Mevarech Le'fanav, Nisa Gadatach Emet Ve'atziv Deoraita, Livroch Le'achareh. Se ele ajudar tem razão que Emet Ve'atziv é pela Torá, então que o Balkeri fale Emet Ve'atziv no pensamento. Por que Shema Yisrael sim, Emet Ve'atziv não? Fala que não, mas também mevarech. E Mishum Yitzed Mitzrayim, Adkalei Bekriat Shema. Fala que não. Que disse a Mishnah? O Balkeri vai ler o Shema Yisrael no pensamento. Quando ele lê o Shema Yisrael no pensamento, ele já mencionou lá a saída do Egito. Então, automaticamente, ele já saiu da obrigação dessa mitzvah pela Torá. Por isso, ele não tem que ler o Emet Ve'atziv nem mesmo no pensamento. Todo motivo que disse a viúda que Emet Ve'atziv é pela Torá é por causa da lembrança da saída do Egito. Quando ele já pensou nos maestres sobre a saída do Egito, no final do Vayomer, então ele já saiu dessa obrigação, então Emet Ve'atziv não é necessário mais. Menei Mahavel Ulibaiha. Pergunta então, por que a Mishnah disse que ele vai pensar nos maestres e não vai pensar no Emet Ve'atziv? Devia falar, o Balkeri pensa só no Emet Ve'atziv. Responde que quando os sábios decretaram essa lei, falaram que é melhor que o Balkeri leia o Shema Yisrael do que falar em Emet Ve'atziv, porque no Shema Yisrael a pessoa menciona de passagem a saída do Egito, não é como Emet Ve'atziv, que é um grande relato. Então isso é suficiente para que ele saia da obrigação de lembrar da saída do Egito. Mas tem algo a mais no Shema Yisrael, que é receber o jugo de Hashem. Kabbalat Olam Malchut Shamayim. Então, sabe, eles deram prioridade que o Balkeri pense no Shema Yisrael. Então, essa é a primeira opinião. Verabezar amar, fala Verabezar. Safek kara kriat shema, safek lo kara chozer vekore kriat shema. Fala Verabezar, se a pessoa está na dúvida se ele leu o Shema Yisrael ou não, na dúvida ele lê outra vez. Safek itpale, safek lo itpale, eno chozer mitpale. Se existe uma dúvida se a pessoa rezou a Amidá ou não, ele não faz a Amidá outra vez. Talvez ele já fez a Amidá. A Amidá é uma obrigação rabínica, ele já, talvez já cumpriu. Ele não pode fazer a Amidá outra vez. Fala Bezar, pode ir a fazer a Amidá à toa. Talvez ele já se isentou. Vele Biuchanan amar, fala Biuchanan, velevai sheitpale adam kolayom kolon. Então, Rebbe Elazar fala, não faça a Amidá na dúvida, pode ser que vai fazer Brachá Levatalá, bênção em vão, não faça isso. Rebbe Elkanan discute, fala Rebbe Elkanan, quem dera que a pessoa reze o dia inteiro? Você fala Rebbe Elkanan, a pessoa que está na dúvida, ou mesmo se não está na dúvida, conforme Rebbe Elkanan, a pessoa pode fazer mais do que uma Amidá de Shacharit, por exemplo, ou de Minchá ou de Arvit. Então fala Rebbe Elkanan, muito mais a pessoa está na dúvida se ele já rezou a Amidá ou não, que ele faz a Amidá. Conforme o Rebbe Elkanan, não é brachá levatalá, uma brachá em vão, se ele faz a Amidá, mas... Amar Yudá, Amar Shmuel, fala Yudá, não me enxou e continua nesse assunto. Hayá omed betfilá, venizkar sheit palel, posseg vafilu beemtza brachá. Fala Shmuel, a pessoa está na Amidá, e ele se lembrou que ele já rezou a Amidá. Conforme Shmuel, ele para, mesmo no meio da brachá. Não pode continuar. Ele pergunta a Vama Rav Nachman que a viram de Rabba Baravó. Para Rav Nachman, que eles estavam com Rabba Baravó. Ba'amine, Hane Bnei Beirav, de Tau Madkere, de Holbe Shabbat, Mao Sheikmeru. Perguntaram para Rabba Baravó: acontece com os Bahurim, com os alunos, que no Shabbat eles se esquecem que é Shabbat, eles fazem a Amidá de semana. Então, em vez de começar a Brachá do Shabbat, eles falam até Chorel Adamdat, ou até continuam com outras Brachot. Será que eles vão terminar a Amidá assim como de semana? Yamaran Gomrin Kolota Abraha. Falou Rav Baravua, se, digamos, ele começa com a Tachonel Adamdat, no mesmo que é Shabbat, termina o Chonel Adat, e aí volta para o texto do Shabbat. Mas não continua todas as outras Brachot de semana. Então aqui se vê que a pessoa se enganou, mesmo assim ele continua. No Shabbat ele tem que fazer a Amidá de Shabbat. Ele começou a Tachonel Adamdat. Continua essa Brachá. Mesmo que é uma Brachá errada. Então, por que se a pessoa já começou a Amidá e se lembrou que já rezou, ele tem que parar no meio? Qual é a diferença entre fazer a Brachá de Tachonel Adamdat no Shabbat, que ele está isento, e fazer a Amidá toda depois que ele já se isentou, porque ele já rezou uma vez? Qual é a diferença? Ah, Yash está falando, qual é a comparação? Atam Gavra Bar Chiyuvo. Responde que não. Mesmo no Shabbat, em essência, a gente precisaria fazer todas as brachot da semana. E mais o texto do Shabbat. Porque também no Shabbat a gente precisa de tudo que a gente pede durante a semana. Então, em essência, a pessoa está obrigada a brachar da semana no Shabbat. Mas os sábios que facilitaram, falaram é Shabbat, a Amidá vai ficar longa demais com todas as brachot da semana e mais o texto do Shabbat, então os sábios facilitaram e falaram faz só do Shabbat. Mas se a pessoa começou a Tachonel Adam Dat, outras brachot, termina essa brachá, porque em essência a pessoa está obrigada. Mas no caso de Shmuel, a pessoa já rezou a Amidá inteira, já saiu da obrigação, não tem mais a obrigação de fazer a Amidá. Então, se ele começou outra vez e se lembrou que já fez a Amidá, para no meio. Da maravilha, a Shmuel, outra lei que falou Shmuel. Ravidá em nome de Shmuel. Itpalel v'nichnas de Beit HaKnesset. O matzat tzibur shem itpalelim. A pessoa já rezou a Amidá, a sós, Beyachid. E ele foi na sinagoga e viu que o público está rezando a Amidá agora. Será que ele faz a Amidá outra vez ou não? Im yachol lechadesh badavar yachzor v'itpalel. Vim lavar yachzor v'itpalel. Se ele consegue inovar algo, acrescentar algo à Amidá dele, um novo louvor, um novo pedido, um novo agradecimento, ele pode fazer a Amidá com o público agora, mesmo que já rezou a Amidá. Se ele não tem nada para acrescentar, então ele não pode rezar a Amidá outra vez. Então vamos na Betzicha. Shmuel falou primeiro, a pessoa já rezou a Amidá e começou outra vez, tem que parar. A outra lei é, ele rezou a Amidá, encontrou o público rezando. Se ele não tem o que acrescentar, não pode rezar. Se tem o que acrescentar, ele pode rezar outra vez. Como é que esses dois ensinamentos se complementam? Então fala o seguinte. Metrich, deixa Miran Kamaita. Se fosse só o primeiro ensinamento, você já rezou a Amidá e começou outra vez, para. Se fosse só esse ensinamento. Então eu ia falar, Anemil Yachid Beyachid, Votzibur Vetzibur, eu poderia pensar que se a pessoa rezou sozinho e depois começou a me dar outra vez sozinho, para. Ou se rezou em público, num minyan, E depois começou outra vez em público para. Mas eu poderia pensar que se ele rezou primeiro sozinho, depois foi na sinagoga e viu o público rezando, agora bem minyan, eu poderia pensar que essa reza que ele rezou sozinho não é levada em conta. É como se ele não rezou comparado com a reza com o público, então ele tem que rezar outra vez. Por isso falou o segundo ensinamento, que diz que depende. Se você tem o que acrescentar agora na Amidá, reze com o público. Se não tem o que acrescentar, não reze outra vez. Porque a reza que a pessoa rezou sozinha também foi levada em conta. Então isso é uma novidade. E se fosse só o segundo ensinamento? A pessoa foi na sinagoga e encontrou o público rezando. Poderia pensar, a pessoa não tem o que acrescentar agora, então não reze. Poderia pensar só porque ele não começou ainda. Mas eu poderia pensar errado. O que acontece se a pessoa rezou sozinho? Foi para a sinagoga e viu o público rezando e começou junto. Mas ele não tem o que acrescentar agora na reza. Então poderia pensar que ele continua. E por isso Tzricha, por isso tem o primeiro ensinamento de Shmuel, que diz que ele pode continuar, mas só se ele tem o que acrescentar. Se ele não tem o que acrescentar, ele tem que parar no meio. Então resumindo isso, a pessoa já rezou e começou a me dar outra vez. Se que outra vez que está rezando sozinho, ele rezou em público antes, agora está rezando com o público outra vez, não tem o que acrescentar, para no meio. Se a pessoa rezou sozinho e foi para a sinagoga e viu o público rezando a Amidá, se ele tem o que acrescentar, ele pode até começar a Amidá, junto com o público. Se ele não tem o que acrescentar, mesmo se ele já começou, tem que parar no meio. Então, essa é a explicação dos dois ensinamentos de Shmuel. Amar avuna faravun. Anichnas le betakneset o matzat tzibur shemitpalelim. A pessoa não rezou ainda, foi para a sinagoga e viu o público rezando a Amidá. Agora a pessoa quer rezar a Amidá, mas o público está no meio já. Então fala Ravuna, se ele pode começar a Amidá e terminar antes do Hazan chegar no Modim, na Hazara, então ele pode começar e fazer a Amidá agora. Porque ele vai terminar a Amidá antes do Modim do público. Ele vai poder se curvar e falar Modim junto com o público. O que não é bom é ele começar a Amidá e durante o Modim do público ele vai estar no meio da Amidá, porque ele não vai poder se curvar junto com o público, o que é algo que pode parecer negativo. Rabbi Shobelevi fala mais, ele pode começar a Amidá, mas com a condição que ele vai terminar a Amidá antes do Hazan chegar na Kedusha. Ele vai terminar a Amidá e vai falar a Kedusha com o público. Mas se ele vai começar agora e durante a Kedusha do público ele vai estar no meio da Amidá, ele nem pode começar. Então, bem, que me ver qual é a raiz dessa discussão, Ravuna e Rabbi Shobben Levi. Tomar Savar Yachid Omer Kedusha, Omar Savar En Yachid Omer Kedusha. Então, responde o seguinte. A discussão é o que acontece se um indivíduo está rezando a Amidá quieto, junto com o público, com o Minyan. Será que ele faz a Kedushá sozinho ou não? Então, conforme Ravuna ele faz, então ele não tem que fazer a Kedushá com o público, ele pode começar a Amidá, mesmo que quando o público chegar na Kedushá ele vai estar no meio da Amidá. Porque de qualquer forma, uma vez que ele está rezando junto com o Minyan, na Amidá dele ele vai fazer a Kedushá. Vai falar Kadosh, Kadosh, Kadosh sozinho. Então fala Ravuna, o ponto aqui é o Modim. Ele tem que terminar toda a Amidá antes do público chegar no Modim. E Rabbi Shobben Levi fala que não. Ele não faz a Kedushá sozinho. Por isso ele tem que terminar a Amidá antes do Hazan chegar na Kedushá, para ele poder participar. וכן אמר עבדה ברבה, תן פעל עבדה ברבה, מניין שאין היחיד אומר קדושה. דאום צווה, כמו איזו אופיניון, כי הוא אינג'יבידו נאום פייס, הקדושה סוזינו, שנאמר, דו פסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל. Eu vou me santificar de dentro do povo judeu. Tudo que tem a ver com a santificação do nome de Hashem tem que ser feito em público, como no caso da Kudusha. Mas, Mashma, como que se vê isso do pastor que tem que ser com 10 pessoas? Então, de Taner Avanai, a rua de Bichia Bará, fala o sábio. Até Tortor, tem uma Gzera Shabbat entre esse pasuk da Kedusha e um outro pasuk. A Gzera Shabbat, a associação, é por causa da palavra Tor. Ktivacha venigdashti betoch bnei Israel. O Ktivata é um outro pasuk. Ibadu mitoch haeda azot. Então, esses dois pasukim têm a palavra Tor. De dentro desse grupo, de dentro do povo judeu. Mara lá nasará, afka nasará. Assim como lá no pasuk da Edá, se trata dos 10 espiões, se afastem desse grupo de 10 pessoas. Assim também, que a Kedushá tem que ser com Betoch Bnei Israel, tem que ser com 10 pessoas, esse é o Minyan. De qualquer forma, se vê das duas opiniões que a gente viu. Que quando a pessoa está no meio da Amidá, ele não para nem para falar Kedushá com o público, nem para falar o Modim. E Baru perguntaram aos sábios: Mal leafsik leyesh mo agador mevorach. Será que a pessoa no meio da Amidá pode parar e para responder Kadish, falar Yesh me rabam mevorach? Keter avdim yamar, vir avdim para Babilônia e disse: Rebiudam, Rebi Shimon ben Lakish, Tamidet Rebi Uchanan. Esses dois alunos de Rebi Uchanan, Rebiudai e Reish Lakish. Amri falaram, Lakol el mafsikim, chutz mi yesh mo agadol mevorach. Conforme essa opinião, a pessoa não pode parar, me dar, interromper para nada, com exceção do Kadish. Shafir osek be maase merkava posek, porque fala essa opinião, mesmo se a pessoa está no meio de maase merkava, estudar os conceitos mais profundos da Kabbalah, ele tem que parar para falar, para responder Kadish. Mas a lei não é assim. A pessoa que está no meio da Amidá não para para nada, nem para falar. Vimos na Mishnah o caso do Barqueri, o homem e se impurificou, impureza da ejaculação. Fala na cama, ele não pode falar nada de Torá. Ele faz Kriyatshma e Birkata, mas no pensamento. E na Amidá discute, ele fala que ele pode falar tudo, mesmo as brachot. Então, analisa aqui. Lembra de que Savar e Biudá, Barqueri mutar be divrei Torá? Você quer falar que conforme Rebi Biudá, o Barqueri pode estudar Torá com a fala também? Vemar Rebi Ushua Benevi, minem le Barqueri, shassur be divrei Torá? Pergunta, disse Rebi Ushua Benevi, o Barqueri não pode falar de Torá, não pode ler o Shema Israel, nem Birkat Amazon, shnemar do Pasuk, Vodatem le Banecha, velebne Banecha, com relação ao estudo de Torá, Vesamir lei logo depois, e o Mashera Mata, com relação ao recebimento da Torá. Tem uma associação aqui que fala essa opinião. Assim como no recebimento da Torá não podia ter ninguém impuro, com a impureza de Keri, assim também, para estudar a Torá, a pessoa não pode estar impura, a impureza de Keri. Então, se vê essa aproximação do estudo da Torá para uma Tantorá, dessa associação, se vê que assim como no Matan Torá o Balqueri não podia participar, assim também na hora de estudar Torá. Então, porque a Rebiudá diz que o Balqueri pode estudar Torá, pode falar Kriyat Shema, etc. Vehi teima Rebiudá lo darish smuchim. Se você for falar que conforme Rebiudá não interpretamos a aproximação de psukim, uma pergunta, vai amar a Yosef. Afiru mande lo darish smuchim bechol a Torá, e mishne Torá darish. Disse Rebbe Yosef, mesmo aqueles que dizem que não interpretamos a aproximação de Psukim, isso é só nos outros livros da Torá. Mas no livro de Dvarim, todos concordam que a gente interpreta. Aí fala Rebbe Yosef sobre Rebbe Yudá. Estamos tentando de Rebbe Yudá agora. Rebbe Yudá próprio não interpreta a aproximação de Psukim nos outros livros do Humash, mas no livro de Dvarim, sim. E esse passou de antes, que a Sucinta primeiro menciona o estudo de Torá e depois o Matan Torá, está no livro de Dvarim. Então, explica melhor. O Bechol HaTorah Kula Minala Delodarish. De onde se vê que conforme Rebidah não interpretamos a aproximação de Psukim dos outros livros do Chumash? Tentando falar Breita, Benazai, Omer fala Benazai. Neymar Mechashefa Lotechaye. Não deixe o bruxo, a bruxa viver. Veneymar, Kosho Hevim Behemah Amot Yumat. Logo depois é escrito sobre a pessoa que fez relação com o animal, ele é apedrejado. Então, Smachó Inyanlo, Lomar, Macho Hevim Behemah Beskilav, Mechashefa Nam Beskilav. Fala Benazai, a Torá veio aproximar entre esses dois psukim, entre essas duas leis, para dizer assim como se a pessoa faz relação com o animal, ele é apedrejado, também o bruxo ou a bruxa são apedrejados. Assim fala Benazai, da aproximação. Smuchi. A maioria de Judá, Vechim, Pneche, Smachó, Inyan, Lo, Notzile, Zebes, Kilá. Fala Judá, só porque a Torá aproximou um passo do outro, você vai apedrejar o bruxo ou a bruxa? Então se vê que a Judá não interpreta essa aproximação. Ela ouve e doni, Bichlal, Kula, Mechashfim, Ayum. Então fala Judá, primeiro a Torá fala, o bruxo não vai viver. Depois a Torá fala, o Oveidoni, que são bruxos, são apedrejados. Então fala, Buda, o Oveidoni estão dentro da categoria de bruxos, de Mechashefal ou Techaê. Velama Yatsum, então por que a Torá fala essa lei, que eles são apedrejados? Lakishlaem, Veloman Lecha, Ma Oveidoni, Beskilav, Mechashefal, Beskilav. Então a Torá usa isso como uma referência, o Oveidoni como uma referência para o grupo. Então, para dizer assim como Ove e Duni são apedrejados, assim também outros bruxos e bruxas também são apedrejados. Daqui ele não aprende isso. Da Bari Yotze Minaklal, Tchabichav Yotze Minaklal. O Bimishne Torah Minan de Darish. Então, esse passo de antes não está no livro de Dvarim. Então, a Bíblia não interpretou a aproximação dos Psukim se não está no livro de Dvarim. E no livro de Dvarim, de onde a gente vê que a Bíblia se interpreta a Smuchim, tentando falar breita, a Bíblia é dizer a Bíblia. Não se a dama não salta aviv, o mefutat aviv. O filho não pode se casar com a esposa do pai, mesmo que não é mãe dele. Mas fala a Bíblia, se o pai violentou uma mulher, ou o pai fez uma relação ilícita, ele seduziu uma mulher, fez uma relação ilícita com ela, o filho pode se casar com ela. Anusat benom, o mefutat benom. O pai não pode se casar com a esposa do filho, mas o pai pode se casar com uma mulher que o filho violentou ou se o filho fez uma relação ilícita, que ele seduziu ela. Rebiudá diz que não. O filho não pode se casar com nenhuma mulher que o pai fez relação. Qual o motivo de Rebiudá? Dichtiv do passo. Não ikach ishet eshet aviv. Primeiro passo que fala, o filho não pode se casar com a mulher do pai e o filho não pode se casar com a mulher que o pai fez a relação. Então se vê que essa sequência de se trata de uma mulher que o pai também violentou. Talvez esse caso de violentar é diferente. Fala que não, de Samir Lei. Olha só a sequência. Logo depois a Torá menciona o caso que o homem violentou uma mulher. Então, dessa aproximação, Smuchim, Rebiudá no livro de Dvarim, interpretou que o filho não pode se casar com a mulher que o pai violentou. Porque a Torá fala, o filho não pode se casar com a esposa do pai, que a gente não sabe o que é, e depois fala, menciona a lei da pessoa que violentou uma mulher. Então, dessa aproximação, você vê que o filho não pode se casar com a mulher que o pai mesmo violentou. Então o que se vê? Que no livro de Dvarim, Rabi Yehuda se interpreta a aproximação de Psukim. O problema é que Rabi Yehuda na Mishnah diz que o Barakeli pode falar a Torá, e tem no livro de Dvarim aquele Smuchim, aquela aproximação do estudo de Torá e o recebimento da Torá, Matan Torá. Então, por que Rabi Yehuda não interpreta isso? Deve dizer, assim como no Matan Torá o Barakeli não podia participar, assim também do estudo de Torá, hoje em dia. Amri responde. In bemishne Torah darish vanesmuchim ibaile leidach de Rabi Shlomo Levi. Responde, Rabi Yehuda se interpreta a aproximação de Psukim no livro de Dvarim, mas essa aproximação do Matan Torah e estudo de Torah foi usado para um outro conceito de Rabbi Yehoshua ben Levi. Damar Rabbi Yehoshua ben Levi. Kol ha-melamed lebnot Torah, ma'aleh alav ha-katuv kilu kibla me'al chorev. Toda pessoa que transmite Torah para o filho, é como se ele recebeu a Torah nesse momento, pessoalmente, no Har Sinai. שנאמר דו פסוק, ביודעתם לבניך ולבני בניך, תרזמיצ'י תורה פרופיליו, וכתיב בתרי לא עבוד הפרטת תורה פעלה, יום אשר למדתי לפני השם אלוקיך בחורב, ומתן תורה. Isso que ele dá aprende dessa aproximação de psukim. Não para dizer que o Baraque não pode estudar Torah hoje em dia. Por isso a Bíblia discute com Tanakh na Mishnah. Isso eu falo aqui no Mará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar com esse assunto. O que o Baraque pode estudar, o que não. E vamos ver um pouco de Tisha K'Av. A purificação dele com muito mais. Amém, pessoal. Vamos ver no Nair Lá, amém, amém.